Que é uma coisa que o Roger conversou comigo quando eu acabei perdendo, acho que meu primeiro gol que eu perdi ali, ele falou assim, fica tranquilo que esse é um processo. Ele falou assim, eu tenho certeza que o Diego, quando ele era mais novo, ele passou por isso também. Só que hoje ele é um cara mais experiente, né? De tantos gols que ele fez, ele é mais tranquilo hoje. Em vez do coração dele acelerar, diminui. Quando a gente ganhou o título aspirantes ali, que a gente ganhou. Ganhamos no dia, no outro dia eu já fui treinar no profissional. E
Assim,
aí,
meu.
assim, aí o Jeromel chegou em mim e falou assim, falou brincando pra mim, ei, já ganharam ontem, comemorou foi ontem, hoje já é um novo dia já. A Série B é um campeonato difícil, que a gente acaba jogando contra times mais fechados, então é.
Tu tá sentindo isso? O Kahneman falou lá que chegou a comentar com o Kahneman por um acaso que tu viria aqui.
Não, ainda não.
Não, tá. Então depois tu
Não,
vai
mas
ver.
eu escutei um comentário seu das carnes aí,
Tá, merda.
que tava
Chegou.
meio viva, meio viva.
Muitas perguntas vieram. Algumas não acho que é maldosa. Eu acho que até é uma vontade muito grande que tu dê certo. Que diz assim, ele precisa melhorar a finalização. Por que que ele não treina mais? Eu tenho certeza que tu treina,
Sim,
né? É
eu
evidente.
treino, eu treino. Eu sei que eu tenho que melhorar. Eu acho que o cara tem que melhorar todo dia. Uma coisa diferente, o cara tem que melhorar.
Qual é a tua posição de preferência? Se o Elias tivesse o poder do colete, onde é que tu te escalaria? Como é que tu trabalha? Tem meta tua?
Sim, eu tenho meta assim, todo campeonato que eu jogo eu coloco uma meta assim no início. Não só eu, como eu e meu empresário, a gente conversa assim, a gente coloca uma meta, que eu acho importante assim para mim bater os objetivos assim para mim.
Qual é a tua meta nesse ano? Fala pessoal, boa noite, boa tarde, muito bom dia. Estamos começando mais um Assado para esse quadro que toda segunda-feira, de vez em quando, nas quintas-feiras, tu assiste aqui no meu canal. E antes de mais nada, porque esse assado tá muito legal, afinal tem um tricolor, tem o um jogador do Grêmio. Eu tava com saudade de receber jogador do Grêmio aqui em casa. O último foi o Breno que veio
Foi o
aqui em
Breno,
casa, né? Foi o
campeão, né? Esse campeão.
campeão! Então a gente vai receber hoje Elias Manoel, mas antes, calma, tem que se inscrever no canal. Tá, o Elias me disse, meu, eu te dou entrevista se a galera clicar no inscritos, nos inscrições. Então se inscreva no canal. Rafa, batemos 250 mil inscritos e agora a meta é de 300 mil. Tá? Então temos que bater a meta de 300 mil. Depois nós vamos criar alguma coisa aí pra galera. Ainda não me veio nada na cabeça, né? A gente não pensou nisso. Tá? Mas ó, te inscreve no canal aí e durante a entrevista eu vou te lembrando que tu tem que comentar, dar o teu like, claro, e compartilhar este conteúdo muito legal, porque agora tem ele, o Lukaku! Bah, agora deu uma exagerada, né, Elias? Mas roda a vinheta que a gente volta com o Elias! Agora sim, a vinheta foi feita e deixa eu dar as boas-vindas, porque hoje tem aquele assado e eu quero só ver se o Kahneman. Como é que tá, meu?
E aí?
Um prazer te
Prazer,
receber. Como
obrigado
é que
pelo
tá, meu?
convite. Tô
Eu que
muito bem.
agradeço, velho. Era pra tu ter vindo aqui há muito mais tempo. Depois nós vamos caguetar o cara que não quis vir aqui. Ô, Elias, primeiro, obrigado de coração de ter vindo aqui. Peguei ele no intervalinho. Daqui a pouco eu vou pro treino. O Kahneman falou lá que chegou a comentar com o Kahneman por um acaso que tu viria aqui.
Não, ainda não.
Não, tá. Então depois tu
Não,
vai
mas
ver.
eu escutei um comentário seu das carnes aí,
Tá, merda.
que tava
Chegou.
meio viva, meio viva.
Os caras são foda. Ô, meu, eu faço. Como é que tu gosta do ponto da carne?
Ah,
Tu
bem
é
passado.
paulista, né?
Sou paulista.
Do interior.
Interior,
Da onde é que
Campinas.
é? De Campinas.
Campinas.
Tem voo Porto Alegre, Campinas e é caro. Né? Eu namoro uma gaúcha que mora em São Paulo, eu sei todos os
Sim.
preços das passagens. Tu também, né? A
Sei,
família tá
sei.
lá, como é que
Minha
é?
família tá lá, eu moro aqui. Moro sozinho, mas eu tô sempre com a minha namorada. Quer dizer, eu tô morando com a minha namorada hoje,
Tá,
na
ó,
verdade.
é bom pontuar, né?
Sim,
É legal.
tô morando com a namorada, aí meu irmão, ele joga aqui também. Aí todo final de semana eu tô junto com ele.
E a tua namorada gaúcha?
É gaúcha, de São
Gaúcha,
Leopoldo.
de São Léo. Tá, mas teus pais. paulistas.
Meus pais são paulistas.
E moram lá.
Moram lá.
E aí tu tá fazendo... Eles fazem o bate-volta? Tipo, vamos não, lá ver o guri.
Pior que minha mãe nunca veio me visitar aqui.
Ah, não. Mas...
Nunca veio.
Ô, tia, como é que é o nome dela?
Fátima.
Fátima, dona Fátima. Pelo amor de Deus. Como é que é o nome do teu irmão mesmo?
Eliseu.
Ele joga no Grêmio também, né? Depois nós vamos falar do Eliseu. Então, o Eliseu e o Elias, tá? A senhora foi muito criativa, aliás. Tem outro, não? É só vocês
tem
dois?
Tem o Manuel também.
Então,
Manuel é mais velho.
Porque ele é Manuel também, né?
Sim,
o Eliseu.
Eliseu Manuel.
Eliseu Manuel.
Elias Manuel e o outro é só Manuel. Manuel Alves de Paula.
Cara, isso é muito bom, velho. Isso é maravilhoso. Então, mas tu é mais velho?
Não, eu sou do meio.
A ordem é?
É o Eliseu. Eu e o Manuel.
Qual é a dona Fátima e o seu?
Antônio.
O seu Antônio tiveram vocês em que ano?
Eu, 2001. O Eliseu, 2004. E o Manuel, 97.
Não, então o Manuel é o mais velho.
Mais velho.
E o Manuel faz o quê da vida? Agora é um momento, casos de família.
Ah, ele tentou jogar assim quando era mais novo, só que ele não focou assim em ser jogador. Jogava assim por brincar mesmo.
Eu ouvi uma história, e eu já tô entrando aqui, né, nos ditos, como é que é, fofocas familiares, que quem jogava bola nessa família era a tua mãe, era a dona Fátima.
Verdade.
Como é essa história? Como assim a dona Fátima é a jogadora da família?
Ah, minha mãe, ela nasceu ali no interior de Mato Grosso, Três Lagoas. Aí ela e minhas tias ali jogavam bola quando era pequena.
Sério, meu?
Hoje em dia, assim, se tu dá uma bola pra ela, ela sai batendo balãozinho assim na frente.
Tu tá brincando. E o teu coroa, ele não jogava?
Não, meu pai não chegou a jogar. Só ela, assim. Eu acho que eu puxei, assim, futebol mais por ela.
Dela? E que posição ela jogava quando era...
Zagueira. Zagueirona.
Zagueirona?
Zagueirona.
E tem porte? Como é que é?
Tem porte zagueirona.
Que tem isso? Porte. Mas não chegou a ser profissional? Era
não, no, não. Na só brincadeira. Jogou na brincadeira.
Porque a dona Fátima, ela deve... Quantos anos ela tá?
Ela tá com 50.
50 anos. Tchê, ela... O futebol feminino, óbvio, evoluiu muito, né?
Sim.
Mas na época que ela jogava, não devia ter nem time direito.
Não, ela contando pra mim, assim, que na época, nada, assim, de time profissional, assim, de...
Brincava
não,
em
que
rua.
Ela se lembra. Que ela se lembra, assim, de time, assim, profissional feminino, não tinha.
Brincava na rua, só.
É, brincava na rua.
Com as amigas.
Na casa amiga.
Ou jogava com os guris?
Não, só mulher, só mulher.
Eu jogava entre elas mesmo.
Só entre elas.
E a dona Fátima é a lenha.
Ah, era lenha. Era tornozelo e canela.
Quer dizer que tu aprendeu a fugir de zagueiro com a dona Fátima.
Foi com ela.
Foi com a dona Fátima. Ô meu, mas eu queria voltar. Então tu é de Campinas, nascesse em 2001, né? É o ano do último título, do penúltimo, né? Porque ganhamos em 2016, do Grêmio. Tu sabia disso, né?
Sim.
Chegou sabendo. Já, calma.
Já,
teremos um quiz sobre o Grêmio. Já que o Elias está numa ascendência assim, ó, muito grande, nós vamos testar os conhecimentos de Elias Manuel acerca do Grêmio, tá?
Fechou.
Tá desafiado.
Fechou.
Mas, meu, e aí como é que foi a tua história dentro do futebol até chegar no Grêmio? Eu queria que tu contasse. Nascesse em 2001 e a dona Fátima já largou uma bola para vocês brincarem ali.
Sim, eu sempre joguei bola assim na rua com os meus amigos, assim. Onde eu moro em Campinas, tem um campinho de futebol ali. Sempre brinquei assim desde pequeno, saía pra rua às 7 da manhã e voltava só às 8 da noite.
12 horas jogando bola.
Ficava o dia inteiro jogando vôlei, soltando pipa, aí minha mãe ficava louca comigo que eu não entrava pra casa pra almoçar, aí ficava o dia inteiro na rua. Aí depois, assim, quando eu tinha ali uns 15, 14, um cara lá, ele montou uma escolinha assim nesse campinho ali, na frente de casa ali. E meu irmão jogava, meu irmão era mais velho, né? E meu irmão já jogava, e eu ficava sempre assim, sentado na beira do campo vendo, assistindo assim. E ele nunca deixava eu jogar, porque os caras eram maiores, assim.
O treinador.
O treinador e meu irmão mais velho.
Ah, o teu irmão também não, Elias, fica aí.
Fica aí, os caras são maiores, nunca deixar.
Vai apanhar.
Até que um dia, assim, eu falei assim, não, vou jogar. Fui lá e comecei a treinar ali.
Acabou com o jogo.
Aí eu fui bem, a gente teve um campeonatinho até que ninguém queria me colocar no time. Eu acho que o patinho feio do...
Eu acho que eu sei que era o treinador desse time. Não, tô de sacanagem. Uma piadinha. Tá, vai.
Aí, tipo assim, ninguém me queria no time. Aí teve um cara lá que, só pra completar, vem jogar. Aí fui jogar, meu time ganhou do time do meu irmão e ganhou dos outros meninos lá e a gente perdeu na final. Mas só de ter ganhado o time deles, pra mim já...
Já valeu.
Já valeu a pena, já.
E tu era atacante nessa época?
Ah, é que ali... Não, ali eu jogava tipo, de lateral.
Lateral?
Lateral. É porque eu, assim, sempre fui mais rápido, assim, do que os outros, meus meninos, assim, que moram perto de casa ali. Aí eles falavam, assim, pra mim que... Ah, como tu é rápido, tem que jogar de lateral. Ia por eles.
Fica na lateral aí.
Fica na lateral aí.
É, tu era miudinho, né?
Sim, eu era bem pequenininho, comparado aos outros ali.
Sim. Agora tu tá grande, velho.
Ah, agora eu dei uma crescidinha.
Aqui, ó, vou mostrar, Rafa. Fica de pé aí, meu. Eu tenho 1,76m. Os caras olham o Elias na TV... Porra, ele tá grande, cara. Não, não, tu tá aqui, 1,80?
Tô com 1,76.
Ah, então é a mesma altura que eu tinha. Mas, bom, bem mais forte, né? Bem mais forte. E aí tu, molequinho, pequenininho, vai na direita que tu vai correr tipo bicho.
É, vai na direita que tu vai correr. Aí, tipo assim, Campinas tem um campeonato lá, Liga Campineira. Que aí junta, assim, times de cada bairro, assim, de Campinas, espalhados, assim, e faz, joga o campeonato.
E aí, tipo municipal
tipo
mesmo,
municipalzinho.
Mas aí... é várzea isso ou é campeonato?
Várzea,
é várzea, né?
Várzea.
É porque os molequinhos, não sei, eu até joguei umas várzeas aqui em Porto Alegre, mas tchê, é gurizada mais velha, né? Tipo, de 18 pra cima.
Sim, não, mas nesse aí era mais organizadinho, assim, sabe? Era mais molecada, tipo, jogava com os meninos da tua idade.
Sim,
aí, categorias. É, por categorias. E ali, eu joguei o primeiro ano ali, a gente perdeu na semifinal, um ano assim que eu joguei.
Uhum.
Aí no outro eu já, tipo assim, isso era, eu tinha 15 anos. Aí com 16 eu já...
Isso é recente, né?
É, yes. Recente.
Tinha 15 anos, uhum. Tá com 20?
Tô com 20. Então. Aí em 2016 ali eu já tava no Guarani. Aí eu treinava de segunda a sexta no Guarani, chegava final de semana e ia jogar na Várzea.
Cara, o meu, como os boleiros gostam de jogar na Várzea, velho? Vai dizer.
Vai dizer.
Cara, eu conheço vários caras que meus bichos treinavam no clube e jogavam com os brothers na Várzea.
É, que na Várzea ali o cara não tem muita responsabilidade, né?
Sim, ali se diverte.
Se diverte, vai pra se divertir.
Não tem o treinador ali, vai, faz isso, faz
não,
aquilo.
Não, não tem, não tem. Olha, o treinador ali tá... Nossa, meu treinador ali...
Quem era o, tu lembra?
Era o Wagner na época. Amigão meu hoje em dia, sim.
É, amigão. Tá, bom, tu enfrentou o Guarani, né, no recente. Chegou alguém da tua época a estar lá? Hoje em dia ainda tá lá, tipo,
sim,
da tua
época? Sim, eu tenho amigos lá no Guarani ainda. Uns mais novos ali estão ali.
Sabe que nós vamos... Eu não sei se tu conhece o Austrália, te ouviu falar?
Não.
Do Guarani. Então eu vou mandar um abraço pro Austrália. Ele é, se eu não me engano, massagista. Eu não quero... Tchê, um amigo meu trabalha no Guarani, tá?
Sim.
Rafael, ele tava comigo lá no São José.
Grazioli. Ele
é o Grazioli, fisiologista.
Sim,
tá? Um monstro.
Sim.
Trabalha no Guarani. E aí, não, do nada, o Austrália, que é do Guarani, comentou, cara, eu adoro um gurizão lá de Porto Alegre que faz umas entrevistas fazendo churrasco. Ele, cara, o cara é meu amigo.
Uhum.
E aí ele mandou um ato e tal, e eu falei, porra, aí teve Grêmio Guarani, né?
Sim.
Eu falei, ó, meu, nós vamos ganhar, porque nós precisamos ganhar, temos que subir e tal. Agora, contra a ponte, fica tranquilo que nós vamos vingar você. Mas no fim, não, acabamos não
deu certo. Mas tem o jogo de volta, né?
Tem o jogo da volta, relaxa.
Tem o jogo da volta.
Mas o Guarani é um, eu acho, muito simpático. É, eu não sei se tu te sente à vontade de dizer o time de coração. Ah, tu é de Campinas, tem dois, né?
Ah, é que como eu... Tem dois, mas como eu joguei no Guarani, assim, um time assim que eu reconheço mais é o Guarani, assim.
Tu acha mais massa?
Eu acho mais massa o Guarani.
Tu acha que time de futebol pode ter time de coração? Tipo, tu é profissional, a gente entende. Mas às vezes o cara gosta de ver ou saber ou buscar alguma coisinha. Tu é muito moleque ainda, deve ter uma referência. É o Guarani o teu time, se tu fosse escolher.
Ah, se eu fosse escolher, sim, porque é o time onde eu comecei, né? Que me deu a oportunidade, assim, de eu começar meu sonho. Então...
Dá pra dizer que o Guarani é o...
dizer que é o time que eu mais...
Simpatiza.
Me simpatiza, sim. Me identifico, assim. Por começar a minha carreira.
O teu irmão também começou lá?
Começou lá também.
E aí tu chega lá, ó, experimenta por gentileza. Tchê, os caras que falam que eu faço mal passado agora. Os caras que querem que morder a língua. Ó. Entranha se chama assim. Entranha. Tu que não é daqui, sabe que isso aqui é um churrasco, olha. As carninhas do bistec estão... Uma delícia!
Bem, tá bem.
Tá bom, né?
Tá bom.
Daí tu faz o cano, mas te encheu o saco, tu assim, não, cara, comigo foi...
Comigo não tava vivo.
Comigo não tava vivo. E, meu, aí tu chega no Guarani lá, então.
Cheguei
o cara
Guarani.
Viu tu jogando nesse campeonatinho de várzea, e te leva pro Guarani. E leva teu irmão junto ou nada a ver?
Não, eu cheguei primeiro, depois de um tempo, quando eu tava prestes a sair pra vir pro Grêmio, ele chegou. Ele foi pra lá.
Ah, então foi bem depois, cara.
Sim, foi muito depois. Muito depois.
A tua trajetória no Guarani ali é categoria que é sub...
Joguei sub-15 e sub-17.
E aí o Grêmio...
Aí eu joguei um amistoso contra o Grêmio e...
E te buscaram?
Me buscaram.
Como é que foi esse amistoso?
Ah, foi um amistoso assim que ninguém acreditava em nós, assim. É. Lá a gente jogava um... Como era ano ruim, lá tem o Paulista Cup, que é tipo uma categoria, um campeonato pra categoria assim que... Praticamente não tá jogando nada.
Tá.
Tipo assim, o ano era 2000, a gente era 2001, então a gente não tinha nada pra jogar.
Não tinha categoria.
Não tinha categoria. E aí a gente tava jogando, aí o Grêmio tava fazendo excursão em Campinas, em São Paulo. Aí marcaram um amistoso contra o Grêmio. Só que aí marcaram, só que já com o pé atrás, né? Falando assim, ah, vocês vão passar vergonha, porque é Grêmio. Nosso time assim era meio quebradinho, sabe? Tipo, não era um time bom. E aí a gente jogou, não, a gente foi pau a pau com o Grêmio, sim.
Tipo, quanto é que foi esse jogo?
Foi 1-0. Tipo assim, 1-0 que meio que roubaram
pro Grêmio. Um
pouco, pro Grêmio. Roubaram, só que roubaram porque foi um gol de. Foi uma falta que falaram que foi dentro da área e marcaram um pênalti, nada a ver.
E os guri do Grêmio nessa época tu conhecia? Tu conhece?
Sim, conheço, estão quase todos aqui ainda.
Estão aí?
Estão aqui ainda.
Tu atropelou eles, né?
Nossa. Não, não só eu, o time inteiro atropelou, assim. A gente foi bem pra caramba. Bem pra caramba.
E aí acabou o jogo, como é que foi?
Não, aí acabou o jogo, tranquilo. Foi, tipo, voltei pra casa, normal. Aí, na outra semana, assim, meu empresário lá ligou pra mim e falou assim...
Tu já tinha empresário?
Sim, já tinha. O Rui, até.
Uhum.
E aí, mandaram mensagem pra mim. Ah, os caras do Grêmio gostaram muito de você. Eles queriam te levar pra lá pra te observar mais de perto, né?
Legal, boa, boa.
E aí...
Uma aproximação, assim.
Sim. E aí o coração do cara já começa a acelerar, né? O cara já fica assim mais feliz, né? Aí isso foi em outubro, novembro.
De 2017.
17.
O Grêmio, pô, o Grêmio tava
ganhando Libertadores. Sim, tava ganhando pô. Libertadores. E aí eu vim pra cá no comecinho de 2018.
Ah, cara, aconteceu muito rápido,
sim,
velho.
Foi muito rápido, muito rápido. Porque coisa se... assim que eu não esperava acontecer na minha vida assim tão rápido, sabe? Tipo, eu fiquei, não joguei muito tempo no Guarani. Não joguei muito tempo lá e já vim pra cá.
E tu não chegou nem a ter chance de jogar em alguma categoria um pouco maior no Guarani, pelo jeito.
Não, não cheguei a
jogar. O Grêmio já foi te buscar rapidinho.
Já foi me buscar rapidinho.
Tu sabe quem foi o cara que te observou, assim, só pra eu dar um mérito pro cara?
Foi o Guila.
Guila?
Guila. Hoje, ele era treinador até o ano passado, hoje ele foi pro Criciúma. Ele é coordenador técnico no Criciúma.
Ah, legal, pô. Pô, obrigado, Guila. Achou um cara bom, velho. Gostei. Porque, meu, tem muitos moleques assim como tu. O Breno veio aqui esses dias, esse que tu disse que viu até o assado, que ele também jogou por um time menor. E aí, mesma coisa, jogou contra o Grêmio, foi bem, chamaram ele. Ele é do interior de São Paulo também,
sim,
né?
Sim, ele é de Sorocaba.
Sorocaba. Exatamente. Então é isso, esse trabalho é legal, pô. O Grêmio está atento aos talentos ali.
É, tem muitos meninos assim que às vezes eles não esperam, às vezes onde eles estão, assim, eles... sempre. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, assim, que dependendo do lugar que o cara tá, sempre tem alguém observando o cara. E ali eu levei comigo ali, que... Dependendo de onde eu estivesse, alguém ia estar sempre me vendo, assim.
Porque hoje em dia o futebol, meu... Achar, né, um talento que nem tu, porra, um moleque no interior de São Paulo, embora Campinas seja um mercado...
É, uma cidadezinha grande até.
Sai muito cara bom de lá, né, meu? Sim. Do Guarani, porra, o Neto, Careca... Me ajuda, não sei se tu vai te recordar alguém legal que saiu de lá.
Mas Amoroso, não?
Amoroso, pode ser que Fluizão, se eu não me engano, saiu de lá.
Djalminha, não?
Djalminha, pode ser que também tenha... Então, ou seja, é um celeiro, né?
Sim.
Todo mundo sabe que o Guarani faz uns caras bons. Então os caras ficam de olho. Mas, pô, eu acho que ele era no Desportivo
Brasil.
O Breno.
É.
Ou seja, não é um lugar muito famoso, né, cara?
Não, é em Porto Feliz. Era um interiorzinho, uma cidadezinha menor também. Mas a estrutura, assim, do... O Desportivo é grande, assim, comparado ao Guarani na época era...
Mas é que acho que é um time de empresário, não?
É, um time mais formador, assim.
É, que eles mais botaram dinheiro pra recolher, né?
Sim.
Ô, meu, aí tu chega no Grêmio, a gente tá falando que foi muito rápido, tu já joga uma Santiago, é isso?
Não, isso aí foi um ano depois, né? Porque Santiago é todo começo de ano.
Tá, então tu chegou em início de 18.
Início de 18.
E como é que foi teu 18?
Eu cheguei no início de 18 e ia ter a Santiago do ano 2000 ali. Do
certo.
2000. E aí eu cheguei, com uma semana eu ia ir pra Santiago também.
Ah, então.
Eu cheguei e tipo, em uma semana eu ia ir. Só que como eu tava no período ainda de transferência pra cá, meus documentos assim não chegaram a tempo.
Mas pelo jeito os caras já estavam certos que tu ia
ficar. Sim, que eu ia ficar. Sim.
Entendi.
E aí meus documentos não chegaram rápidos assim, e aí eu acabei não indo, acabei voltando de férias pra casa. Aí me apresentei em março ali de novo.
Ah, deles te liberaram?
Me liberaram pra voltar em março. Que se apresentava todo mundo novamente.
Cara, nós estamos falando de 4 anos atrás.
Sim.
E tu sentiu essa evolução em ti também dentro do campo? Tipo assim, tecnicamente,
muita,
de força física?
Muita diferença, muita diferença. É que no Guarani não tinha a mesma estrutura que aqui, né? Aqui, nossa, parece que é outro mundo, comparado a lá é outro mundo.
Como tu evoluiu assim? Na base, o que que tu aprende? Tem muita gente, eu te falei antes, né? Perguntinha Gimo Cupim, Rafa. Ó, perguntinha Gimo Cupim, muitas perguntas vieram. Algumas, não acho que é maldosa, eu acho que até é uma vontade muito grande que tu dê certo. Que diz assim, ele precisa melhorar a finalização, por que que ele não treina mais? Eu tenho certeza que tu treina,
sim,
né?
Sim, eu treino. Eu sei que eu tenho que melhorar, eu acho que o cara tem que melhorar todo dia. Uma coisa diferente, o cara tem que melhorar. Então, o cara não pode... às vezes as pessoas acham que, assim, que a gente não treina, mas a gente treina assim pra caramba, só que às vezes é momento, né? Às vezes momento ruim chega pra todo mundo. Só que eu tenho certeza que meu momento já passou.
O ruim
já passou.
Agora já foi. Não, uma coisa é assim, tu vai ter outros momentos de oscilação.
Sim.
Né, por ser jovem, então vai ter os teus momentos de... Isso tudo é a nossa, né, qualidade da lenda, né? Ó, os teus momentos de oscilação, ou seja, vai ter aquele momento que, pô, tu já fez vários... Tu foi artilheiro, tá? Copa Santiago de 19. Copa São Paulo.
Copa São Paulo. A gente jogou metade do mundo no Equador.
Tu fez artilheiro também.
Deixa eu ver.
Tu foi artilheiro do Grêmio no Gauchão.
Do Grêmio no Gauchão.
Sim, o Eric fez gol nos 98 do segundo tempo, senão tu era artilheiro do Gauchão.
Eu acho que eu consegui, assim, tipo, bater minha meta, assim, dos campeonatos que eu joguei.
Como é que tu trabalha? Tem meta tua?
Sim, eu tenho meta, assim, todo campeonato que eu jogo eu coloco uma meta, assim, no início. Não só eu, como eu e meu empresário, a gente conversa, assim, a gente coloca uma meta. Porque eu acho importante, assim, pra mim, bater os objetivos, assim, pra mim.
Qual é a tua meta nesse ano?
Ah, esse ano é fazer esse início de Série B muito bem. E é óbvio, né? Colocar o Grêmio onde merece, de novo.
Ô, meu, eu queria falar então dessa mudança. Tu chegou como... Tu brincava de lateral lá. Aí tu chega no Grêmio como? De que posição?
De ponta. Ponta esquerda.
Ponta esquerda. Sempre?
Sempre.
Na base... Isso é uma curiosidade que eu tenho, meu. Na base, os caras te contrataram dizendo que o esquema aqui era 4-2-3-1 e precisava de extremas? Ou eles não falaram nada, só te contrataram?
Não, só me contrataram, não falaram nada assim de...
Quem era o treinador da época da tua?
Era o Douglas Rodrigues.
Douglas Rodrigues, não me lembro de nome. E aí ele já te coloca de extrema?
Colocava de extrema já. Ali ele me passava muita confiança, né? Colocava de extrema, tanto na direita quanto na esquerda ali. Ali que eu aprendi, assim, a jogar tipo, nas três funções ali. Com ele eu aprendi a jogar nas três funções.
Porque hoje tu pode ser utilizado como extrema pela esquerda.
Pela direita.
Pela direita, como tu tem jogado, né? E centralizado. Que
sim.
Várias vezes tu já fez também, né?
Sim, já fiz. Muitas vezes.
Essa é uma outra pergunta que eu vou adiantar. Os caras mandam. Qual é a tua posição de preferência? Se o Elias tivesse o poder do colete... Onde é que tu te escalaria?
Eu me escalaria de ponta esquerda.
Ponto
porque
esquerda.
Foi onde eu cheguei de ponta esquerda, onde a base inteira eu fiz de ponta esquerda. Faz uns 2 anos, um ano pra cá que eu comecei a jogar mais centralizado. Então, onde eu me sinto melhor assim, pra jogar é a ponta esquerda. Mas se for pra me jogar na direita e de centroavante, ajudando o time, eu jogo.
Sim, também. Desde que tu seja titular. É o que o cara mais quer. Não, eu te perguntar, na Copa São Paulo, que é onde a torcida do Grêmio mais te conheceu... Sabe que a gente ouve falar, o gremista é muito doente, acho que todos os torcedores de todos os clubes são, né? Ficam enchendo o saco, querendo saber quem tá na base, quem é que tá se destacando e tal. Aliás, quando é que tu começou a perceber que tu tava aparecendo?
Ah, eu acho que foi... que foi num campeonato no Equador que comecei a me destacar, me aparecer assim. Porque como eu cheguei no início de 2018, esse campeonato foi ali em julho.
De 18?
De 18 mesmo. Tá. Só que, tipo, esses primeiros meses, assim, pra me adaptar, eu achei meio difícil, assim, sabe? Foi meio difícil.
Cidade ou time?
No time. O time e a cidade, os dois. Uhum. Foi meio difícil pra mim adaptar, assim. Ali no Equador, assim, que eu comecei a me soltar mais, assim, sabe? Me soltar mais. E ali, que dali pra cá, que eu comecei, assim, a me destacar, assim.
Mas daí tu sentiu que a torcida tava começando a saber quem tu era?
Sim, porque no Equador, assim, foi um time, assim, que o povo não colocava muita fé no time, assim, que a gente ia ganhar. Levou o time, assim, mais pra disputar, sabe? Pra falar que foi. Não esperava que a gente chegaria na final, que seria campeão, assim. Uhum. Aí é ali que eu comecei a me destacar ali.
Eu te confesso que eu tô tentando forçar se eu lembro desse campeonato, eu de verdade não lembro, mas o teu nome eu já ouço só uma cara, meu. Por isso que eu te perguntei se tu te lembra, deve ter sido em função desse campeonato, então. Daí vocês voltam, porra, foi o Elias, foi o artilheiro.
Sim.
Tem um guri. Aí, o time da Copa São Paulo, que é o Adriel.
Adriel, o Wanderson tava, Fernando Henrique.
Tu.
Eu, Pedro Lucas, Pedro também Lucas tava, 10, se não me engano. Tava o Rildo, que tá no Bahia hoje.
Olha aí, tô vários caras que hoje já estão...
Fabrício
já não o centroavante, vai estar pro Brasil de Pelotas e voltou.
Ele, deixa eu ver...
Bitello não?
Não, o Bitello não tava nessa Copa São Paulo. Ah, tinha bastantes caras, bastante
gente. Tem
ali.
Vários. Quem é que foi expulso? Era o Emanuel, não?
Que foi expulso foi o Alisson.
Alisson.
Calegari.
Não tinha o Heitor?
Tinha o Heitor. O Heitor era zagueiro também.
É... Lateral esquerda era o gurizão
Mateus
Japinha.
Matheus Nunes.
Era o Matheus?
Matheus.
O Matheus tava comigo lá no São José.
Sim, era ele.
Puta,
ele
joga pra caralho.
Joga, ele é bom de bola.
Sumiu, velho.
Sim.
Mas não era o Japinha lá do Curitiba?
O Cazu. Não, o Cazu foi um ano anterior.
Ah, um ano anterior. Então me confundi. Bom, essa Copa São Paulo me marcou muito, porque foi pré-estouro da pandemia, né? Então vocês jogam e meio que, porra, dá dois, sei lá, um mês ali e acaba. Sim. Depois daquele Grenal lá. Tinha, mas tá ali uns foguetes, né? Ah, deixa eu tirar aqui, eu tô...
A lenha pegada.
Porra, essa lenhazinha tá pegada. Agora dá uma acalmada aí. Come aí, meu. Vamos alimentar o nosso centroavante? Não, centroavante, tu... Eu perdi agora, ele quer ser ponta. Aí o cara vai lá. Não, vamos alimentar o nosso ponta aqui. Aproveita e come um pouquinho. Poder comer. Não, mas de verdade, eu queria falar dessa Copa São Paulo, meu. Porque foi Grenal. E aí o Grêmio é um jogo que foi parelho pra caramba, velho. Tanto que vai pros pênaltis, né? Uhum. E aí eu queria que tu falasse um pouco desse Grenal em si, deve ter sido... Porque acho que deu em TV aberta. Tipo, foi uma puta de uma visibilidade pra todo mundo, né?
Ah, marcou, essa Copa São Paulo marcou muito pra mim, porque foi também minha primeira Copa São Paulo, chegar numa final contra o maior rival, nossa, pra mim foi...
Foi artilheiro,
tipo, do time.
Do time, claro, do Grêmio. Quantos gols tu fez?
Fiz 6.
Ah, é bastante, meu. Quantos jogos foram?
Foram, acho que 7, até a final foram 7, se não me engano.
É, então é uma média quase de um gol pro jogo.
Sim.
Ô, meu, e ali... Tu tava de ponta esquerda. De o ponta Fabrício esquerda. Era centroavante e o Rildo pela direita. Ponta.
É que nosso time também era muito móvel. Então a gente conversava bastante ali. Tipo, às vezes eu ia de centroavante, o Fabrício ia pra ponta. Às vezes o Rildo ficava no meio, eu ia pra
direita.
Pra direita.
Era o Cezinho, o treinador?
Não, era o Guila.
Ah, era ele. Esse, tá. Ele que te achou, então,
ele que
foi o treinador.
Sim. Pior que com o Guila eu tinha uma... Ah, não sei o que acontecia, porque todo campeonato que eu joguei com ele, eu cheguei na final e eu fui campeão.
Não, mas pô, é
eu joguei, acho, dois campeonatos com ele, esse no Equador, a gente foi campeão e a Copa São Paulo chegamos na final.
Pô, mas foi bem demais, cara. E aí acaba a Copa São Paulo, cara, dá a pandemia, né? Dá um tempo no... E aí o que? Vocês foram pra casa, ficaram treinando, porque tu não dava no Profi aí a base?
A pandemia eu fiquei aqui. A gente foi pra transição, né? E aí eu fiquei aqui.
Ah, alguns subiram, né?
Alguns subiram pra transição.
Tu foi um deles?
Eu fui um deles.
Como é que foi o dia que tu recebeu essa notícia?
Que depois da Copa São Paulo ali, a gente ganhou férias, né?
Uhum.
Ganhou um mês de férias, voltamos em março. E aí, quando eu tava em casa ali, me mandaram mensagem falando que era pra me apresentar na transição e
é,
tal.
Bem assim, é bem, bem simplesinho. Sim. Você, ó, tu vai te representar tal dia, tal hora, sim, vai treinar com vai o grupo principal. Com...
Sim. Aí ali eu me apresentei com a transição ali. Aí o cara já ficava meio assim, né? Porque, vai, imagina, é, sou só... será que sou só eu ali?
Aí ah, o cara... porque tu recebe, os caras não avisam,
é,
vai.
É, não avisa tipo num grupo, avisa no privado ali. Aí o cara, será que é só eu? Aí o cara já tenta mandar mensagem pra alguém, ô, tu subiu também? Aí a gente fica...
E tu mandou pra mim?
Ah, mandei ali pro Pedro Lucas, mandei pro, pro Fernandinho, nossa, mandei pro Wanderson, mandei pra todo mundo ali.
E eles, sim, eu
também. É, eles subiram também.
Ah, que afudei, velho. Deve ter sido muito bom, velho.
Sim, é bom porque a gente tem uma, carrega uma amizade, assim, desde de pequeno, desde quando a gente chegou, assim, no Grêmio, assim. Então é bom você subir e eles ir juntos, sabe? Manter uma conectividade, assim, um,
ajuda.
Uma amizade.
Ajuda. Quem é que teu, quem é que teu, hoje, no profissional, quem é o cara que tu mais...
Bitello. Bitello. Eu ando sempre ao Bitello.
Aliás, onde é que tá o Bitello? Ô, Bitello, nós te queremos aqui, hein? O Bitello vai ter que vir sozinho, né?
Tem que vir sozinho.
Outra vez. Não, o Bitello ia vir e acabou tendo um compromisso e não pôde vir. Um compromisso, Bitello. Hein, meu? O Bitello é o cara que... Mas ele não veio contigo nessa levada, né? Ele é mais velho, né?
Não, ele é um ano mais velho do que eu.
Ele, é 20... ele tá com 21? 21. Ele não tá com 20... 21, é.
21.
Ele é 21. E aí tu conheceu ele na transição?
Não, eu já conheci ele na base, né? Desde a sub-20. Tipo, ali no Grêmio, você conhece todo mundo assim muito fácil, sabe? Acaba conhecendo muito fácil. Então... De começar a jogar junto com ele foi na transição ali.
Pra quem não tem ideia, vocês treinavam em Eldorado.
Em Eldorado.
E aí ali tem uns três campos aqui logo, né, do lado da estrada. E tem o meio que o estádio lá atrás, sim, assim, né?
E tem mais outros campos espalhados assim ali atrás do estádio ali.
Ali tem outros campos.
Tem outros.
E aí ficam várias categorias treinando ali e vocês interagem todo mundo.
Sim, interagem todo mundo. Acaba tendo contato com todo mundo ali. Tipo, fica cada categoria em um campo.
Uhum.
Só que, tipo, na hora de ir embora, o cara acaba se encontrando. Na hora que chega, na hora que vai embora, acaba se encontrando com todo mundo ali.
Então tu já conhecia vários moleques.
De... Sim. Hoje em dia mesmo, assim, que eu não vou muito pro Eldorado, eu já conheço bastante também.
E jogava, às vezes, entre categorias também?
Sim, sim.
Juntar aí a sub-17 com a sub-16?
Sim, às vezes eles marcam, assim, uns coletivos, assim, jogam os treinos, assim, contra as outras categorias.
Ah, legal, pô. Então tu conhece todos os caras há muito tempo,
sim,
véio.
Conheço há muito tempo todo mundo ali.
Mas foi rápido, né, Elias?
Nossa, foi muito rápido. Muito rápido.
Porra, velho, que cara, já tá no profi, já tá... Vamos falar um pouco do ano passado. O Grêmio cai, né, faz uma campanha... horrorosa, ridícula, terrível, né? E em algum dado momento, os moleques começam a entrar. Principalmente ali o Juan, o Wanderson, né? A zaga ali principalmente. Aí tu faz alguns jogos. Tem um jogo pra mim que me marcou muito, que foi o pênalti que eu achei que tu sofreu contra o América. Tu te lembra desse lance?
Sim, lembro. Não, não só o pênalti, né? Eu achei também até uma saída do goleiro lá, que eu não entendo. Até hoje eu me pergunto. Que o goleiro foi bater um tiro de meta, e aí, não sei se tu sabe, quando, às vezes quando o goleiro tá de um lado e o zagueiro tá do lado dele, assim. E aí o goleiro pisou em cima da bola, eu achava que quando o goleiro tocasse na bola eu podia ir pressionar. Aí ele pisou na bola, eu fui pressionar, só que ele foi com a bola debaixo do pé, assim. E aí eu fui pra pressionar ele, ele saiu conduzindo a bola e chutou pra lateral. E aí o juiz não marcou nada, marcou só a lateral, e eu não entendi nada. Até agora eu me pergunto o que aconteceu naquele lance.
Ô, Daronco, tu que é quase sócio deste canal, eu vou te mandar um WhatsApp depois, eu quero entender mesmo.
Nossa, não, foi, entender. Foi muito estranho, muito estranho. O cara pegou e saiu conduzindo e chutou a bola pra lateral.
Eu lembro desse lance, era o Matheus o goleiro.
Sim.
E o mesmo Matheus te dá um encontrão que parece um trem.
Sim.
E ele não marca nada. Não marca o pênalti. Tu tem alguns lances ano passado, né, quando o Grêmio cai, que são muito marcantes pro torcedor. E esse lance... E também o gol contra o Palmeiras.
Contra o Palmeiras.
Né?
Nossa, ali também... Eu acho que se a gente tivesse ganhado aquele jogo ali, seria outra história, assim, o campeonato pra gente.
Porque, pô, primeiro, era o Palmeiras, um time muito forte.
Muito forte.
A gente sai ganhando, os caras viram
o jogo.
E aí tu empata, meu... E aí ainda, né, sofre... O que tu te lembra na hora ali? O cara disse que... Não sei se tem diálogo com os caras ali na hora também. Tá muito ajustado? O que, que é que eu... Ah, para aí, deixa eu lá olhar e tal.
Ah, no, na hora do lance, assim, eu pensei assim, se eu tiver impedido, eu vou estar muito na frente. Porque, bah, foi muito rápido, assim. Eu achei, ah, vou estar muito na frente. Só que aí acabou o jogo, eu olhei as imagens, assim, olhei a linha. Tipo, pra mim, parecia que a linha tava torta. E quando eu olhava, era aqui a pontinha do ombro que tava na frente.
Mas arrumou, tocou a bola e recebeu de volta do Cortez. Elias bateu pro gol!
Isso. Aí? Um pra fora. Isso, ok. Pode confirmar. Impedido, ok? O jogador na ponta, impedimento. Ele está impedido no início da na jogada lá. Quando ele recebe lá em
impedimento?
Cima. Impedimento? Impedimento.
Nossa, aí eu, aquele dia ali foi difícil pra mim.
Como é que foi chegar em casa? Acabou o jogo e aí tu vai procurar, tu foi pesquisar pra ver se tava...
Sim, mesmo. Aí eu cheguei em casa, acho que o jogo foi de tarde, né? Eu cheguei foi. Em casa de noite ali, reprise do jogo na TV. Aí eu já comecei a assistir já, eu olhei assim, eu falei, ah, não é possível que isso aconteceu. E é, bah, o cara marcar contra um grande time também é...
Em casa, em que situação casa. Que o Grêmio tava, né?
Sim.
Era sinistro. Tu gosta de ver depois os teus jogos?
Eu gosto. Ah, é bom que dá pra mim ver os erros, onde eu errei, que eu posso melhorar. E o cara também fica feliz, né? O cara chegar em casa e tá passando na televisão é...
É legal.
É legal, é legal.
Um grande jogador uma vez veio aqui e fez críticas construtivas à molecada, tipo, que nem tu que tá surgindo e esse mesmo cara já me falou muito bem de ti. Ele disse que às vezes a molecada fica muito feliz, faz um gol e vai procurar pra ver, e aí acho que fez 5, 6 gols. Porque viu várias vezes ele e é só um gol. Não me parece ser teu caso, porque parece que tu não sobe a tua cabeça, tu fazer um gol pra ti não é uma coisa extraordinária, porque tu já faz gol faz tempo, né?
Sim.
Tipo, não é uma coisa. Mas a sensação de fazer um gol pra ti, meu, varia de jogo a jogo. É, teve um gol ali, logo que tu vira titular, né? Tu faz contra o... Me ajuda, que foi o Diego te pifa. Foi contra o CRB, não? Em casa?
Foi CRB em casa.
Foi CRB, né? E aí, cara, tu faz o gol e sai já. Não, não é, né? E tu recém tinha virado titular. Sim. Ali, né?
Olha a bola na entrada da grande área. Diego Souza arrumou. Vai bater pro gol. Abriu Elias. Emendou lá dentro. Gol!
Pra ti não é uma... É um gol. Tipo, porra.
É, pra mim, eu acho... Eu sempre penso assim que... Ali não é o meu teto, assim, sabe? Que eu posso conquistar muitas coisas ainda, assim, além daquele gol. Que eu posso fazer muitos outros, assim. E uma coisa assim também que eu lembro de quando a gente ganhou o título aspirantes ali, que a gente ganhamos no dia, no outro dia eu já fui treinar no profissional. E
assim,
aí,
meu.
Assim, aí o Jeromel chegou em mim e falou assim, falou brincando pra mim, ei, já ganharam ontem, comemorou foi ontem, hoje já é um novo dia já. Aí eu falei assim, não, é verdade, verdade. Mas a gente, assim, tudo festeiro por ter ganhado, né? O Grêmio nunca tinha ganhado um aspirantes ainda.
É verdade.
E aí, ali assim que eu parei pra pensar, bah, pior que isso é verdade. Tipo, às vezes o cara conquista alguma coisa, faz alguma coisa assim, vale no dia ali, assim, só. Depois, no outro dia, já é uma nova história. Já é focado na próxima.
E é muito rápido, né, meu?
E é muito rápido.
Tu joga, tu ganha num domingo, na quarta-feira,
às
vezes...
Na quarta já tem jogo de novo.
E já tem jogo de novo, se tu não for bem...
Se não for bem, não valeu de nada o domingo.
Não valeu nada. É, isso é uma lição que tem que aprender muito, muito rápido,
sim,
né?
Sim, tem que aprender muito rápido. Às vezes o cara ganha, quer comemorar uma semana, só que não tem como comemorar uma semana inteira.
Calma, segura, segura. Aí veio o Jeromel, segura, segura.
Segura.
Quando é que tu chega no profissional, como é que foi a recepção, meu?
Ah.
Quem é que te recebeu, assim? Quem é que foi o próprio Jeromel, tio?
É, todo mundo ali no profissional ali é bem acolhedor, assim, o grupo inteiro. Eles acabam acolhendo muito bem, ainda mais nós, assim, que era da base, é novo. Então eles, todo mundo assim, tenta passar o máximo de informação possível, assim. Pode ser, não precisa ser só, tipo, por exemplo, o Diego Souza, que é atacante também, tipo o Jeromel, que é zagueiro,
uhum.
Um goleiro, sempre tenta deixar o cara assim, mais confortável possível.
Os caras vêm e abraçam.
Sim,
mesmo.
Sim, abraça, né? O cara.
Porque, cara, essa era uma coisa que falavam muito, né, que tinha uma divisão ano passado, velho, sabe? Ah, e os, como é que chama, os cascudo e a molecada. Ah, porque o cara não botava por causa disso. Porque passou muito treinador também, né?
Sim, eu acho que nunca existiu assim essa divisão, assim. Eu acho que todo mundo sempre acolheu bem todos. Não havia, assim, uma divisão, assim, dos mais cascudos com os mais novos. Eu achava...
Ah, vocês só andavam, né? Tipo, entre
sim,
vocês.
Isso é, uma é natural, coisa de andar, né? É natural. Tipo assim, no caso, eu ando assim, hoje com o Bitello, um exemplo. Bitello, com o Biel que chegou.
Uhum.
Que são os caras assim da minha idade que a gente se dá bem. Então, e o cara, o Jeromel, que o Jeromel vai andar com o Kahneman, o cara claro. Assim, mas...
Nossa, se o Jeromel andar contigo, tem alguma coisa errada? Não, o Jeromel não vai dizer, Elias, vamos sair pra comer um negócio.
Ah, ainda tem como, né?
Né, o Jeromel tem o quê? 35, 36?
Por aí.
É, e pô, tu tá com 20.
Tô com 20.
É, não vai, não, acho que tá compreensível, tá é. Compreensível. Mas os guri, vocês respeitando os caras mais velhos e vice-versa, é assim.
É assim.
É, acho que é qualquer tipo de emprego. Nós, torcedores, a gente às vezes não imagina que o vestiário é como um ambiente de trabalho, né?
Sim. Todo tipo... mundo se dá bem com todo mundo, apesar de sempre ter aquela disputa, né, de posição. Ah, é que o cara é titular, o outro é reserva. Mas fora de campo é todo mundo amigo, todo mundo tá fazendo tudo junto.
Isso é muito bom. Como é que foi a conversa com o Roger pra ele te colocar de titular, assim? É, ele sentou contigo, disse, meu... Porque eu lembro que o Roger, quando... Tava no Grêmio outra vez. Uma vez ele veio numa coletiva e disse assim, falou que o Cebolinha, não sei se pegou o Cebola em algum momento.
Sim, peguei.
Ele falava, aceita que dói menos, tu é titular e acabou, não adianta, pode chorar, espernear, achar que é pressão, tu é titular. Como é que foi contigo, assim, ele te deu essa confiança?
Sim, quando o Roger chegou, uma coisa assim que eu reparei assim nele, que ele não me conhecia muito, assim, por eu ter acabado de subir da base, assim.
Uhum.
Ele não me conhecia muito, então ele chegou em mim, conversou, perguntou a posição que eu me sentia melhor jogando. Aí eu falei, professor, eu joguei a base inteira de ponta. Só que de um ano pra cá, no Aspirantes ali, eu comecei a jogar de centroavante, porque nosso time não tinha um cara, assim, com porte físico, assim, mais centroavante. Então, aí ele falou assim, às vezes não é o jogador que escolhe a posição. Às vezes a posição acaba escolhendo o jogador, né? Aí eu entendi o lado dele ali, ele me entendeu também, então acho que ali eu comecei a me dar bem com ele. E nos treinamentos eu comecei bem também, ele viu que tava na hora tipo, de me dar uma oportunidade, eu acabei abraçando a oportunidade.
E dentro do jogo também, né?
E dentro
porque
do jogo
tu
também.
Tu vinha entrando legal.
Sim.
Né? Quando tinha oportunidade fazia... Pô, tu sempre fez gol, né? No Gauchão tu foi bem.
Uhum.
Pô, fez vários gols. Primeiro, acho que tu estreia fazendo gol ali contra o Brasil.
Contra o Caxias.
Caxias. Aí depois pega um Brasil de Pelotas lá, tem pênalti, que tu faz o gol. Então, ou seja, tu tá sempre fazendo gol. O Roger troca muita ideia contigo.
Sim, não só comigo, com todo mundo, assim. Ele tenta entender o jogador. Tenta ver como tá o jogador, não só das questões físicas, como de cabeça também, porque igual quando ele chegou em mim pra falar que eu ia jogar o Grenal de titular, o cara já fica com um pouco de frio na barriga, né? Por ser Grenal e tal. Então ele chegou em mim, passou uma confiança, não só ele, como os jogadores também. E ali eu me senti solto pra jogar o Grenal ali, que consegui fazer gol.
E faz gol, pô. Como é que foi esse gol no Grenal?
Nossa, pra mim ali, eu acho que eu fiquei uns dois dias, assim, pra cair a ficha, assim, que eu fiz um gol em Grenal.
Sério, meu? É. Foi mais legal ter feito esse gol no Grenal ou ter sido propriamente campeão gaúcho, assim? É, eu acho que tu entendeu a minha pergunta, né? Porque
sim,
o Grenal, pô, é o maior rival, a cidade para. O Campeonato Gaúcho, às vezes, a gente quer ganhar do Inter.
Sim.
Né?
Ah, foi igual o Jeromel falou pra mim na semana do Grenal, ele falou assim, vamos treinar bem essa semana, se concentrar, que a gente pode ser campeão no jogo do Grenal, porque o Inter era o nosso, tipo, adversário direto, né? Por ser
o maior rival.
O maior rival e tal, então...
Investimento igual.
Sim, se a gente conseguisse fazer uma vantagem boa ali, a gente poderia ser campeão praticamente ali naquele jogo. Não desmerecendo o time do Ipiranga, que é uma boa equipe também.
Não, mas... pô, time muito bom, velho. Ah, tá louco.
Mas eu achei que ali nosso time pegou corpo, assim, pegou confiança pra jogar ali as...
3-0 foi muito marcante, né?
Foi muito marcante.
O início da Série B foi meio, né, teve a derrota principalmente pra Chape. Foi
difícil.
Acho que foi ruim, né?
É, que a Série B também não é um campeonato assim que todo mundo espera, né? Que a Série B é um campeonato difícil, que a gente acaba jogando contra times mais fechados, então é...
Tu tá sentindo isso?
Ah, eu vejo assim, a diferença. Tipo, a gente foi jogar contra o Operário, é um time assim mais fechado, que eles tipo assim, fora de casa os times parece que não é respeitar o Grêmio, mas eles veem a grandeza do Grêmio, assim. Agora, jogando em casa, parece que eles...
Eles não estão nem aí,
eles vão pra dentro.
É porque eles precisam ganhar, né?
Sim.
Jogando na casa deles, né?
Sim.
Come vocês também aí.
Tá meio... Na nossa casa.
É, coma você na sua casa. Não, porque se eu falo com a boca cheia, os caras fazem assim, eu apresento. Às vezes vem uns caras de paraquedas e caem no meu canal, né? E os caras... O apresentador fala de boca cheia. Fala. O apresentador fala de boca cheia. Eu não gostaria, mas ele fala. Eu ia te perguntar, né, pensando nisso que tu me falou, o jogar fora de casa, às vezes, é melhor pro teu futebol, porque os caras saem mais, tu tem mais espaço pra jogar, né?
É, eu acho que foi isso também no jogo do Operário ali, quando eu fiz o gol. Porque a gente tava tomando um... Eles estavam nos atacando, a gente acabou pegando eles no...
Aliás, é difícil aquela bola de tu pegar, hein, meu?
Sim, ali foi difícil, foi meio que bate pronto, ela quicou na minha frente, assim,
E tu?
Condição legal, as linhas do VAR! As linhas indicam que Gabriel Teixeira tinha condição legal, finalização.
Consegui pegar ela no tempo certo.
Porque aliás, o Biel tem jogado muito bem, meu.
Não, o Biel, ele é um jogador, assim, muito inteligente, assim, apesar da idade dele. Que ele é da minha idade também,
ele é,
né?
20 anos.
Só que ele parece ser maduro, assim, parece.
Mas ele parece ter mais, até. Eu acho ele muito magrinho na TV. Ele é magrinho também, ao vivo?
Bem magrinho.
Porque tu é mais forte ao vivo. Deixa eu fazer o seguinte. Isso aqui agora é a hora que eu vou parar tudo pra dizer que, assim, ó, eu tô usando aqui o Extremo Sabor, tá? Meu parceiro aqui. Para esse assado, e o Rafa vai colocar aí, tem toda a linha de temperos para churrasco e também outras coisas também, mas aqui comigo tá toda a linha de churrasco do Extremo Sabor, são os temperos, tá? O Rafa vai colocar também o Instagram dos caras, é uma linha maravilhosa que eu quero que vocês experimentem, é este sal aqui que eu tô usando, o sal argentino, né, Rafa? Tá olhando aí? Tá? Coisa linda, né? Que é o sal argentino que eu tô usando aqui neste bife ancho, que nós vamos comer daqui a pouco com o Elias. Então já sabe, entra no Instagram dos caras aí, já tem o QR Code também na tela, que o Rafa tá colocando. Entra em contato também, se quiser aí, tu que, sei lá, dono do supermercado, quer vender ali do Extremo Sabor, ou já viu, pode comentar também aí que conhece o Extremo Sabor, beleza? A gente tá junto, obrigado ao Extremo Sabor, que vocês vão ouvir muito falar. Os caras estão crescendo demais e já estão aqui comigo. E vai ter uma linha também de outros times e, de repente, já vem umas novidades boas aí. Tá? É, temos que pagar as contas, né, Elias?
É, claro.
Não é muito fácil. É, com essa dica do Extremo Sabor, eu quero dizer o seguinte. Tem uma brincadeira que eu combinei com o Elias, que nós vamos ver. Se o Elias sabe ou não sabe a respeito, porque o Elias, ó... Pode ouvir muito falar do Elias, assim como o Extremo Sabor. E nós vamos subir! Nós vamos subir e o Elias vai ser um dos responsáveis por subir. Já que ele vai ser um ídolo nosso, né? Nós vamos ouvir muito falar nele, eu quero saber se tu já tá por dentro do time que tu joga, do clube hoje, que te paga, que tu deve muito e que a gente deve muito a ti. Vamos fazer algumas perguntinhas, vamos ver se o Elias já sabe tudo de Grêmio, tá bom? Atenção, agora o teste... Pra ver se o Elias já conhece, já pode ser ídolo do Grêmio. Elias, preparei umas perguntas. Primeira pergunta, em que ano, atenção, em que ano o Grêmio conseguiu ganhar a sua primeira Copa do Brasil? Tu quer opções ou
quero
tu acha
opções.
Que sabe?
Quero opções.
Vamos lá, opções. 89, 94, 97 ou 98?
Caramba, essa época aí não era nem nascido ainda.
Nem perto.
Acho que não tava nem nos planos da minha mãe ainda.
Qual ano tu acha que... O Grêmio ganhou 5 Copas do Brasil. Quando é que foi a primeira que o Grêmio ganhou, tu sabe? 89, 94, 97 ou 98?
Não, 98 não foi porque é muito recente.
É, e são 5.
Tá, sobrou quais aí pra mim?
Sobrou 89, que é a primeira vez, né, que teve Copa do Brasil. 94 ou 97, que tu acha?
Eu acho que foi 84.
89 ou 94?
89.
89. Palmas para o Elias! Acertou, é bom de chute. Quem falou que o Elias não sabe finalizar? Não sabe nada. O Grêmio ganhou em 89, foi a primeira Copa do Brasil, o Grêmio ganhou. O Cuca foi o destaque junto com o Assis, irmão do Ronaldinho, viu?
Sim.
Os dois foram os destaques do Grêmio. Essa foi a primeira pergunta, o Elias sabe tudo, gabaritando. Segunda pergunta. Quantos títulos de campeonato gaúcho o Grêmio tem? Após a conquista desse ano, sim, né? O Grêmio soma mais uma. Quantas são? Essa, eu te confesso que essa nem eu sabia. Tá? Fica tranquilo.
Aí...
Fica tranquilo. 27, 38, 40 ou 52 gauchões? Chuta.
Eu vou chutar 27.
27. Errou. Errou. São 40 gauchões. O Grêmio tem 40 caramba, títulos gauchão. É verdade. Título... O gauchão tem mais de 100 anos.
Sim.
Então divide ali Grêmio e Inter, joga um pro Caxias, um pro Juventude, e aí dá 40. Em que ano o Grêmio foi fundado? Aí você vai ter que saber, cara.
Ah,
sem pressão.
1903.
Pô. Ah, rapaz! É. Esse aí tá no símbolo. Essa, não precisa nem de opção. O homem sabe tudo, tá pronto pra ser ídolo, meu. Quem era, acertou, né? 1903. Quem era o técnico do Grêmio no Mundial que o Grêmio ganhou em 83? Tu quer opções?
Eu quero opções.
Opções. Filipão, Evaristo de Macedo.
Não, Filipão não.
Filipão não. Essa foi fácil. Valdir Espinosa ou Foguinho?
Eu vou desse Espinosa aí.
Valdir Espinosa.
Valdir Espinosa.
Ah, sabe tudo! O homem é o animal, velho. Aqui, ó. Essa aí foi fácil. Valdir Espinosa era o treinador que ganhou a Libertadores em um Mundial de 83 com 2 gols de Renato. Vamos lá, mais um pouquinho. Em que ano... Essa aqui é mais recente. Em qual ano a Arena do Grêmio foi fundada, inaugurada? Que dia que... Não precisa o dia. Que ano? Que ano que foi? Vou te dar as opções. 2010, 2011, 2012 ou 2013?
2012. 2012.
Ah, o homem tá demais, velho. Não, o homem tá demais. Acertou. Se eu não me engano, foi no dia 8 de dezembro de 2012. Grêmio e Hamburgo. O Grêmio ganha de 2-1. Gol de André Lima e Marcelo Moreno.
Bah.
Tu gostou, né? O homem sabe tudo. Vamos lá. Mais uma. Quem é o maior artilheiro da arena?
Ah, Diego Souza, pô.
Mas o homem sabe tudo mais, velho.
Eu vi que ele, o Diego bate recorde em tudo que ele doa.
É verdade. Eu ia ainda te perguntar. Ó, as opções é da Cebola, Barcos, Luan ou Diego Souza?
Não, Diego Souza. Diego
cara, o Diego Souza tem mais de 40, acho que quase 50 gols, né?
Sim. Ele passou o Renato agora no, sabe, o bicho no recorde tá, né? Agora.
É verdade. Ele passou o Renato em número de gols com a camisa do Grêmio. Se ele mantiver a média de gols, ele faz uns 20, 25 sim. gols por ano, né? Já faz 2 anos nisso. Ele vai entrar entre os top 15, acho, da história ali. É bastante gol.
Sim, é bastante gol.
A última pergunta. Quem foi o artilheiro do Grêmio na Copa São Paulo de 2022?
Copa 2022?
Copa São Paulo de 2020. E 2020. 2020.
Eu, pô?
Ah, dá! Sabe tudo! Eu, pô? Como assim? Eu, pô? Era só pra ver se tu tava ligado. Ah, aliás, Elias Manuel foi artilheiro do Grêmio, né? Copa Santiago, Copa São Paulo,
São Paulo,
Copa do Equador, não sei o quê, Gauchão 2022. E será que vai ser da Série B ou o Diegão? O Diegão é foda, né?
É, o Diegão é difícil disputar com o homem, né? Mas eu vou tentar.
Vai tentar. O homem é muito bom. Olha aqui, agora, depois dessa brincadeira, é o seguinte. Agora nós vamos fazer, que eu pedi, eu avisei o Elias, que a perguntinha é Gimo Cupim. E aí vamos ver umas perguntas, até para nós trocar uma ideia. Sim. Com alguns assuntos que, de repente, o torcedor quer, vai ter a oportunidade de trocar uma ideia contigo. Então eu mandei aqui uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Perguntinha Gimo Cupim, Rafa, bota na tela aí. Tem umas perguntas muito legais. Aliás, tem muitos elogios dizendo que tu é o Lukaku dos Pampas. O Lukaku. O Lukaku. Alto, forte. Tu acha que tu tem o... É óbvio, acho que tu já ouviu falar várias, 500 vezes, né?
Acho que eu sou parecido assim um pouco com ele, assim, cara.
Ele é grandão, né?
Ele é grandão, ele é forte.
Mas joga uma bola redondíssima.
Ele é muito craque, muito craque.
Esse é o cara que tu curte ver ou tem outro centroavante? Pô, se bem que tu é até tu é ponteiro. O que é que tu curte, assim?
Nossa, eu gosto muito do Mbappé.
É?
Ah, eu vejo, assim, os jogos do PSG ali, ele é muito diferente.
Ele é foda, né?
Nossa, ele é diferente.
Teve um gol que ele fez no Real ali na Champions, que
nossa, que
palhaçada.
É isso.
Palhaçada.
Ele é muito craque.
No videogame tu pega ele, o PSG?
Não, eu agora jogar do PSG. Já tem ele, tem o Neymar ali no videogame, então vai lá pro cara.
É foda. Mas também tem muito time bom hoje, o City, o Real, sim. O Liverpool.
Nossa, jogão ontem, que isso.
É, exatamente, é outro nível.
Outro nível.
Olha aqui, ó. Deixa eu ver, vamos pegar aqui, ó. Tem umas perguntinhas Gimo Cupim. Ah, tem umas fortes aqui, tem umas cornetas. Posso te dar umas cornetas? Não. Tem umas cornetadas aqui, ó. Ah, olha essa aqui, ó. Essa aqui eu acho que é legal. Não sei se tu chegou. Alguém já ouviu falar no Yuri Mamute?
Já.
E já ouviu falar nessa comparação?
Ah, eu já ouvi falar, assim, que eu sou parecido com ele, assim. Mas eu não cheguei a ver ele jogando, assim. Mas já ouvi
ele
falar
é
que...
Ele é de uma geração, acho que bem antes,
é,
né?
É, bem antes. Mas eu já ouvi falar dele, sim.
Já ouviu falar. Ele realmente... Tu lembra realmente ele...
Sim, cara, ele era um fortão, sim.
Fortão, é um fenômeno da base que nem tu foi, né? E tu, hoje tu já tá no profi. Ó, tem uma pergunta muito legal que eu gostei. Eu fiz isso com o Breno. Eu falei, Breno, chega de ficar usando camisa. Usa camisa 1. Tu viu, né? Eu fiz isso no assado com ele. E um cara mandou essa pergunta aqui. Se tu não tem vontade de jogar com uma camiseta de número de titular, né?
Sim.
Pode ser a 11 ou a 7. Tu tem vontade de chegar um dia e dizer assim, meu, acho que deu de eu jogar com a... Tu joga com qual?
Com a 18.
Com a 18. E dá 7. Se bem que a 7 tá com Campaz, não?
7 tá com Campaz.
Tá, então nós vamos ter que ter Campaz. Sai daí. E a 11 tá com quem?
A 11 tá disponível.
Opa!
A 11 tá disponível.
Então é o seguinte, já vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Breno. Tu vai chegar lá no Grêmio e vai dizer assim, cara, me dá 11, velho. O que tu acha?
Não, é uma boa, mas eu acho que pro cara jogar com uma camiseta dessa, o cara tem que ter uma responsabilidade assim, tem maior assim a responsabilidade.
Tu acha? Ah, tu acha que tu já não tá pronto pra poder vestir uma camisa do 1 a 11 do Grêmio?
Não, eu acho que eu tô, como você disse, né, eu tô começando a me destacar agora, assim, eu não tô firmado ainda. Então, eu tô trabalhando pra conseguir me manter ali entre os titulares e tal. Então, acho que é muita responsabilidade ainda.
É, ainda é muito. Eu tô de sacanagem contigo, óbvio. Porque eu quero mais que tu pegue. Porque, às vezes, até te dar uma responsa te faz ser um cara ainda mais compromissado. Sim. Não que tu não seja, que dá pra ver de longe que tu é um cara que sabe, tá muito focado na coisa. Mas, ó, se tu quiser, a gente assina embaixo. Fechou. A torcida quer que tu pegue a 11, tá? Vamos ver. Olha aqui, ó. Um cara perguntou como é que foi a pressão no ano passado para os jovens. Se vocês conversavam sobre isso.
Ah, foi, era...
Foi muito forte. Foi muito forte
também. Foi igual como foi para os...
Para os mais velhos.
Para os mais velhos, né? Porque a gente estava no meio, né? A gente tinha óbvio. Parte da culpa também. E tinha muitos torcedores chegavam em mim e falavam assim, ah, tu não tem parte da culpa. Mas eu me sentia mal por estar no meio, entendeu?
Sim.
Então...
Ah, os torcedores falavam isso pra ti?
Falava, tinha torcedor que falava. Como eu não joguei muito ali no final do ano, então...
Não, e às vezes tu jogou, tu foi bem.
É, sim, aí eles falavam assim, ah, você não tem parte dessa culpa, não sei o quê, mas pra mim, eu estando no meio, eu tenho parte da culpa também.
Ah, tu
mas... Eu me sentia mal, assim, por estar no meio.
Ah, é curioso isso, meu. Os caras perguntando como é que foi trocar ideia com o Douglas Costa. Chegou a conviver com ele no passado?
Sim, convivi. Nossa, a primeira vez que eu vi ele assim, eu...
Tremeu.
Ah, tremi, porque um cara assim que o cara sempre via pela televisão ou videogame, assim. Quando eu vi ele pela primeira vez, foi...
Foi legal.
Foi legal.
Ele foi gente boa com você?
Foi,
né?
Foi muito gente boa. Ele era muito gente boa, assim, com os mais novos ali.
É?
Porque ele passou por aquilo ali também,
claro,
né?
Pô,
ele... E ele era cria daqui também, então...
Ele fez o mesmo trajeto que tu. Até antes, né? Porque ele veio mais de baixo ainda. O cara perguntou, olha aqui, ó. Essa foi uma das perguntas que a gente começou. Se tu prefere. Qual posição exatamente tu prefere jogar? Acho que tá claro, né?
Ah, hoje em dia eu preferia jogar de ponta esquerda. Porque ponto é esquerda, onde né? Eu sempre joguei e é onde eu me sinto melhor, sim. Que eu acho que eu posso render mais.
Boa. Quando caiu a ficha. O Everson mandou aqui, ó. São várias perguntinhas de Mucupim. Várias. Quando é que caiu a ficha que tu era um profissional?
Acho que quando caiu a ficha assim mesmo, foi...
Pô, agora, sou jogador profissional de futebol.
Deixa eu ver aqui.
Profissional, né?
Sim. Ah, eu acho que foi ali perto do Grenal, eu acho. Porque antes, quando a gente jogou as primeiras rodadas do Gauchão ali, era o grupo de transição, né?
Uhum.
Então, ali o Mancini tava com os títulos profissionais e a gente tava com o grupo de transição. E ali, assim, eu tava meio que... Indeciso, né? Eu não sabia ainda se era transição, se eu era profissional. Então ali eu ficava na dúvida. E aí depois que eu fui bem ali no Grenal, aí o Roger chegou em mim assim e falou assim, agora a responsabilidade vai aumentar agora. Então ali eu vi assim que eu posso falar, agora eu sou jogador profissional.
Que legal, meu. Porque é o seguinte, parece que tem alguns jogadores que precisam passar por passar, eu digo, viver, né? Sim. Não passar de ter que viver alguma coisa pra, tipo, carimbar, que, meu, tipo, sei lá, o Rodrigo ali no Real Madrid. Os caras deviam ter tanta pressão pro cara, pô, tem que ser jogador. Aí o cara vai lá, faz tudo que faz naquela semifinal de Champions, e os caras dizem, meu, agora tu é estrela mundial.
Sim.
O Elias é o seguinte, fez um gol no Grenal, meu, tá pronto, velho. Vai, vai jogar que é contigo.
É.
Foi, esse gol foi quando te deu meio que uma, cara...
Sim, me deu uma relaxada assim, me deu... Parece que tira um peso do cara, assim, fala, agora... Agora,
sim, fazer um gol em Grenal deve ser uma loucura.
Sim, igual falavam pra mim, ah, tu entrou pra história, porque golear o adversário até na casa verdade, dele, pô, era muito difícil de acontecer.
Tu e o teu bruxo, o Bitello.
Eu e o Bitello.
Uhum. Foguete, o Bitello não veio aqui, tia. Não, é verdade, meu, porque é, qualquer jogador que faça gol em Grenal,
sim,
marca pra caralho.
Sim.
Dos dois lados, né? A torcida do Inter também. Qualquer jogador que... O Fabiano... Pô, o cara arrebentou num 5x2. Não sei se tu ouviu falar disso.
Sim.
Um 5x2 que o Inter ganhou. Todo mundo lembra do Fabiano, entendeu? Sim. Todo mundo vai lembrar desse Grenal. De quem é que fez os gols? Foi o Bitello, foi o Elias.
Sim, vai estar marcado na história ali, né?
Isso é legal demais. Isso, pô, é legal. Isso é muito bom. Esse cara perguntando, qual é a tua ambição como jogador de futebol? Acho que a ambição seria, sei lá, Europa, Seleção Brasileira. Bom, se tu não ambicionar isso, tu é louco.
Ah, né? Eu acho que todo jogador sonha em jogar na Europa, né? Só que, às vezes... O cara tá com a cabeça lá fora já, só que o cara tem que pensar aqui, no hoje. Então eu penso no hoje, no que eu tô vivendo agora. Dar um passo de cada vez.
É, a Série B é o foco.
Tá? É, a Série B é o foco.
Temos que focar é aqui. Sim. Depois subindo,
depois
aí tu
subindo,
vê o que tu quer fazer.
Vejo o que eu quero fazer.
Boa, é isso aí, meu, é isso aí. Tá cheio de perguntas, e a maioria é te agradecendo os gols nesse início da Série B. Tem um cara que também falou, isentou a tua culpa. Ele não teve culpa no passado, não sei o quê. Os caras... Ó, os caras, Elias, ensina esse amador a assar uma carne. Tu faz churrasco?
Não sei fazer, ó.
Eu também não sei, fica tranquilo. Fica, isso não é problema. Aliás, vamos ver como é que tá essa carninha aqui. Que eu coloquei aqui, ó, um antiozinho. Ah, tá começando a passar, gente. Ah, mas vai estar bem temperadinha com extremo sabor, né? É louco. Elias, quero te agradecer. Essa aqui nós vamos comer eu e tu, tá? Aqui fora do ar. Boa. Os caras estão dizendo pra te treinar a finalização. Eu acho que eu não ia dizer isso pra ti.
Todos os dias eu treino. todos os dias. Eu acabo treinando ali e o cara tá batendo bola no gol.
Ah, sério, tu segue lá fazendo?
Sério, a gente brinca ali. Nem que seja apostado, a gente brinca ali no treino.
É bom isso, meu.
Ah, isso é muito bom.
Tu sente que quando tu tá na cara do gol é diferente de quando o Diego Souza tá na cara do gol?
Ah, sim, eu vejo. Muita diferença. Que é uma coisa que o Roger conversou comigo quando eu acabei perdendo, acho que meu primeiro gol que eu perdi ali, ele falou assim, fica tranquilo que esse é o processo. Ele falou assim, eu tenho certeza que o Diego, quando ele era mais novo, ele passou por isso também. Só que hoje ele é um cara mais experiente, né? De tantos gols que ele fez, ele é mais tranquilo hoje. Em vez do coração dele acelerar, diminui. Então, nisso eu fico tranquilo, né? Que eu acho que eu tô no processo certo. Que se o Diego chegou em mim e falou que ele passou por isso, então eu tô tranquilo.
Legal, velho. Eu acho que essa é a declaração mais, assim, ideal pra gente encerrar e te agradecer muito, velho. Fiquei muito feliz que tu veio, meu. Gostei que tu pô, abriu essa brecha na tua agenda, né? E pintou aí pra nós comer uma carninha. Agora eu vou servir esse antes, nós vamos comer aqui antes do Elias pro treino. Elias, de coração, tá, cara?
Obrigado,
velho. Pode ter certeza que toda vez que eu te ver lá carregando a futura camisa 11... Eu vou estar torcendo muito por ti, velho. Acho que tu é um cara extremamente simpático, meu. Dá pra ver que tem um foco legal. E espero que tu tenha gostado também, cara.
Obrigado, gostei sim.
Foi legal?
Foi legal.
Viu? E o meu churrasco é bom?
Não, é bom. Hoje, pelo menos, a carne tá boa, mas eu vi comentários que...
que ela tá. Pega aquela camisa lá, vamos ver. O que que tem aí de presente?
O presente
antes
aqui.
De nós ir embora, o que que tem? Vamos ver.
Camiseta minha pra você aí.
Olha ali, cara. Eu tenho muita sorte, velho. Olha lá, Elias Manoel, camisa 18. Essa aqui que vai virar a camisa 11. E essa aqui é legal, né? Que esse é o patch agora do novo, né? Que
sim, sempre... achei muito, muito legal esses patches aí. Que todo jogo tem um diferente.
Tem um diferente, né? Sim. Cada coisa. Esse aqui é o Vivemos de Loucura. Esse jogo qual foi? Tu te lembra ou não?
Ah, não me lembro.
Depois eu vou dar uma pesquisada lá, sim, pra saber qual que foi o Vivemos de Loucura. Então tá aqui, tá comigo, tá? Essa aqui eu não vou sortear porque veio do homem, né, tia? Mas quem sabe uma outra hora a gente rola um sorteio. Gente, muito obrigado de coração. Se inscreve, fala pros guris, meu. Tu que... Porque às vezes eu trago os velhos, eu falo assim... Fala pros caras se inscrever, o Zé não sabe nem o que falar. Os caras começam assim, mas o Zé... Agora, nós somos da nós somos da geração do YouTube. Então, te inscreve no canal aí, Elias, ó, junto comigo aqui. Te inscreve no canal do Duda,
Te inscreve cara. No canal do homem aí. Dá uma moral pro cara aí. Boa. Dá uma curtida, tem que curtir. E tem que compartilhar também,
né? Então, faça com o Elias, curta, compartilhe, pode comentar também, cara. Gostou, não gostou? O Duda, tá, a cara do Duda tá ruim, crua. Essa cara, você pode falar, não tem problema. E a gente volta numa próxima oportunidade. Eu e Elias Manuel, o novo xodó nosso, tá? Tchau, gente, até a próxima.